Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Que privilégio para mim sempre estar aqui pregando a palavra do Senhor. Não é fácil, viu, gente, estar aqui. Não é fácil. Existe uma tensão em todos nós quando nós estamos aqui diante de vocês, da igreja digital, evidentemente diante do Senhor e com a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. É sim um privilégio para mim estar aqui, mas também é uma responsabilidade muito grande. Lembrem de orar por nós, pastores, líderes, nós precisamos muito das orações de vocês. Eu tenho o privilégio de pregar o Evangelho desde os 17 anos, então fazem aí um pouco mais de 20 anos, está rindo de quê? Fazem muitos anos que eu prego o Evangelho, Deus me deu esse dom, mas é sempre uma tensão estar aqui para pregar o Evangelho de Jesus. Então lembrem sempre de orar por cada um de nós. Queria lembrar aos profissionais de saúde, às vezes aqui é mais tenso para mim do que diante de um paciente, seja para uma consulta, para um procedimento cirúrgico. A medicina para mim não é o meu ganha-pão, a medicina para mim também é minha vocação. Eu me vejo também como um missionário quando eu estou fazendo um gessinho de uma criança que nasceu com pé torto congênito. Eu estarei indo daqui a um mês a Angola para treinar médicos e profissionais de saúde no tratamento de pé torto congênito. Que privilégio para mim poder estar lá partilhando um pouco daquilo que eu sei tecnicamente e é claro, podendo também testemunhar do amor de Jesus. Você, na tua profissão, você pode ser sal e luz onde você está e com aquilo que você faz. E você, mais especificamente, profissional de saúde, a nossa igreja nos possibilitou fazer esse congresso, o primeiro congresso do Conexão Saúde. E eu queria muito que você participasse. Além de você participar enquanto profissional de saúde, eu queria também que você trouxesse alguém. E ali na tenda nós temos um stand, eu queria que você passasse lá logo depois. Nós temos um panfleto, também com QR Code para as pessoas se inscreverem, é uma taxa pequena, mas que a gente precisa para realizar esse congresso. Atrás nós temos os dados, aquilo que vai acontecer, as oficinas. Então você que é profissional de saúde, ao sair, ao terminar esse culto, vai até ali. E você que talvez seja paciente ou colega, amigo, pai, filho de algum profissional de saúde, vai ali também, pega esse panfleto e leva para alguém, porque a nossa intenção é abençoar os profissionais de saúde num viés cristão, mas quem sabe você e eu podemos trazer, eu já convidei alguns que não são cristãos, médicos, enfermeiros. Quem sabe nesse tempo, na sexta-feira dia 25, no sábado dia 26, ao ouvir sobre cuidado, ao ouvir sobre espiritualidade na saúde, quem sabe eles também vão conhecer o Senhor Jesus. Então, não fique de fora, querido profissional de saúde, daquilo que Deus está fazendo no mundo e aqui entre nós. Eu tive o privilégio de servir no Senegal, e servimos no Senegal por 14 anos. De vários desses 14 anos, eu tive o privilégio de ministrar aos jovens radicais que chegavam lá. Hoje, a nomenclatura mudou, são os voluntários sem fronteira da Junta de Missões Mundiais. Ao olhar a juventude hoje, nesse final de semana e durante alguns dias, aqui pertinho de nós, no Rock in Rio, e olhando para os nossos jovens, que desafio é para eles semear para essa turma. Mas que privilégio é quando Deus chama alguns deles para não só uma missão aqui, mas para uma missão longe. E por alguns anos eu pude dividir com jovens radicais, com jovens dos Voluntários Sem Fronteiras, da Junta de Missões Mundiais, lá no Senegal. Eles faziam um treinamento aqui no Brasil e depois passavam 6 meses no Senegal. E depois de 2 anos, num campo africano, eles passavam novamente pelo Senegal, então, para retornar ao Brasil. E eu pude dividir com eles várias vezes uma ministração sobre os 12 discípulos de Jesus. 12 discípulos, 12 apóstolos e uma missão. Que privilégio para mim foi conversar com eles e lembrar sobre cada um deles, de ver na diversidade dos 12 uma possibilidade de unidade, e como eles eram diferentes e como nós somos diferentes. E esse Deus criativo, e esse Deus triuno, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, essa trindade que nos inspira a harmonia, essa trindade que nos inspira a unidade, mesmo nós sendo tão diferentes. E ao orar para a ministração dessa manhã, eu entendi isso rapidamente, que eu deveria falar sobre um dos 12. E eu queria então que a gente tivesse nesse momento uma lembrança dos 12 discípulos de Jesus, e a gente vai meditar sobre um deles. Eu não sei se você poderia me ajudar, você que está aqui, você que está na igreja digital, sem colar, porque aqui se a gente colar, se alguém colar aqui, a gente consegue ver, mas daí eu não consigo. Então não vale colar, não vale abrir a Bíblia. Mas eu queria fazer um teste com vocês, se vocês lembram dos 12 discípulos de Jesus. Você no chat, vai aí, interage aí, e nós que estamos aqui, vamos lembrar dos 12? Vamos lá? Então vai. Vamos começar com aquele trio que ia para todo canto com Jesus, que ia no barquinho. Lembra da música? Lembra, Guga? Isso, então. Pedro, Tiago, João, aonde? No barquinho. Então já matamos 3. Matamos no bom sentido, né, gente? O que mais? André. Lembra de André? André foi lá e passou o evangelho, Cristo, rapidinho, para o seu irmão, que a gente já falou. Quem é o irmão de André? Isso, Simão Pedro. Então já falamos 4. Vai, fala outro. Judas. A gente tem que lembrar de Judas, porque ele está lá, né? Aliás, tem 2, eu acho. Sim ou não? Sim. 2. Tem Judas Iscariotes e Judas Tadeu. O que mais? Falamos quantos? Me ajuda aí. Falamos 6. Faltam 6. Vai. Filipe. 7. Natanael ou Bartolomeu. Lembra do que ele disse, Natanael? Quando ele disse assim: mas pode vir coisa boa de lá, daquela região lá, da Galileia? Esse foi Natanael. Porque quem apresentou a Natanael, a gente já falou, foi Filipe, certo? E Filipe também, uma hora lá que Jesus estava falando de Deus Pai, em João 14, Filipe disse para Jesus assim: ah, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus olha para ele e fala: puxa vida, Filipe, eu estou um tempão contigo e você não viu o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Esse foi Filipe, e ele apresentou Natanael também, que alguns consideram que é Bartolomeu. Então já falamos 8, eu acho. Vai, está faltando ainda. Mateus, o publicano, aquele cara que era radical, publicano, que alguns chamavam de traidor, e tinha o oposto dele, porque ele tinha um conchavo lá com Roma, mas tinha o oposto dele. Qual era o oposto dele? Simão Zelote, ele era zelote. E depois a gente vê na história, depois de Jesus, lá na frente, quando teve a destruição do templo, o papel dos zelotes. Eles eram revolucionários, eles eram a favor dos judeus. e Mateus, o publicano, era o contrário. Então já falamos Mateus, 10, né? Faltam dois. Tomé. E aí você conhece Tomé, né? Como é que você conhece Tomé? Só acredito. Eu sou igual Tomé. Eu preguei uma vez aqui. Aliás, antes de morrer, eu gostaria de pregar os 12. Já preguei Tomé e hoje mais um, só faltam 10. Considerando 4 anos que eu voltei, bom, se fizer as contas, eu acho que eu vou partir antes disso. Mas falta um, além desses 11. Quem é? Lucas não, Lucas eu devo falar lá no Conexão Saúde, no congresso, Lucas médico amado, ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu Atos, mas ele não estava entre os 12. Tiago, filho de Alfeu, vamos ler o texto, projeta aí, e aqui nós vamos então falar sobre esse último, não foi de propósito não, tá, vocês que foram falando, e aí eu escolhi como foi o último, eu então vou falar sobre esse último. Foi só uma coincidência, claro que não. Então nós vamos ler aqui, ó, Marcos 3, de 13 a 19, foi quando tudo começou, Jesus e os seus 12. E depois nós vamos ler lá Atos 1, 13 e 14, porque desses 12, 11 estarão lá, menos Judas, porque ele desistiu. Então eu vou ler e você acompanha aqui, tá? Depois você anota, lê em casa também, mas olha para cá. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Aí eu estou andando aqui representando os 3 anos, um pouco mais de 3 anos, desses 12 caminhando com Jesus, dia a dia, aprendendo com Jesus, discipulado, treinamento, formação, e depois desses 3 anos e pouco, Jesus morre, ressuscita, nós celebramos isso hoje aqui na ceia, e chegamos aqui em Atos 1, 13 e 14, escrito pelo médico amado Lucas. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Jesus já havia ascendido ao Pai. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago, que é o Judas Tadeu. Todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Às vezes a gente é muito acelerado na leitura e a gente não percebe alguns detalhes, e eu queria que nessa manhã Deus usasse esse tempo para que nós pudéssemos olhar para esse discípulo chamado Tiago, filho de Alfeu. Se você observou bem, eu pude citar algumas coisas de alguns discípulos, do que fizeram, mas de Tiago, filho de Alfeu, a gente não tem muita coisa. Ao ler o Novo Testamento, tem apenas atenção de que além de Tiago, filho de Alfeu, que é a nossa temática nessa manhã, nós temos mais 3 Tiagos. Um outro Tiago, nós lemos, é irmão de João, filho de Zebedeu. Então nós tínhamos 2 discípulos com esse nome de Tiago. Mas temos também Tiago, pai de Judas Tadeu, nós lemos naquele segundo texto, e nós temos ainda Tiago, o justo, irmão de Jesus, que provavelmente foi quem escreveu o livro de Tiago. Então, a gente não sabe muita coisa a respeito de Tiago, filho de Alfeu. Existem apenas 5 versículos em toda a Bíblia que fala de Tiago, filho de Alfeu. Mas não fala nada das suas expressões, não fala das suas reações, não é uma fala dele, não é uma pergunta, absolutamente nada a respeito especificamente de Tiago, filho de Alfeu. Nós não sabemos quem foi seu pai, a gente só sabe o nome, que foi Alfeu, que era o nome comum na época. Aliás, Mateus também tinha um pai com o nome de Alfeu. Daí, alguns historiadores questionarem se talvez Mateus e ele, né, Tiago, fossem irmãos, porque o pai era Alfeu dos dois. Mas ele também é chamado, Tiago, filho de Alfeu, de Tiago menor. Alguns consideram que ele era pequeno, alguns consideram que ele era muito jovem, mas isso tudo são conjecturas, porque nós não temos na Bíblia dados específicos sobre a vida de Tiago, filho de Alfeu. Mas existem 4 lições que eu queria retirar desse homem, desse discípulo, desse apóstolo, e que sirva para você e para mim nessa manhã. Primeiro, Tiago, filho de Alfeu, ele foi um discípulo, ele era discípulo de Jesus, simplesmente um discípulo, um seguidor de Jesus. Isso não é pouco. Jesus orou a noite inteira para que pudesse escolher os 12, e dentre os 12, ele escolheu Tiago, filho de Alfeu. Se Jesus escolheu Tiago, filho de Alfeu, ele tinha razões para isso. Ainda que a gente não tenha muitos detalhes, esse homem foi chamado por Jesus. E aí já a gente já abre um parênteses para dizer, você que é líder, você que é pastor, nós que somos pastores, quando alguém se diz chamado, que a gente valorize e que possamos continuar cuidando dos nossos vocacionados. Sim, ele era discípulo, ele fez parte desse time seleto de 12 homens com a mesma missão. Ele esteve presente, nós não sabemos detalhes, mas ele esteve presente quando Jesus transforma água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Ele também esteve presente na multiplicação dos peixes. Ele presenciou a ressurreição de Lázaro. Ele também teve os seus pés lavados por Jesus, o seu mestre. Ele também tomou a última ceia, o que nós fizemos aqui nessa manhã em memória. Tiago, filho de Alfeu, estava ali também, participando, vivendo e aprendendo com Jesus. Ele de fato foi uma testemunha ocular. O que Jesus viu em Tiago, filho de Alfeu? Por que não temos situações como temos de Pedro, de João, do outro Tiago? Não sei dizer. Mas o que eu sei dizer é que Jesus vê o que muitas vezes nós não vemos. E pode ser que você que esteja aqui hoje, você que está aí na igreja digital, na internet, talvez você esteja vivendo um tempo de crise até identitária e existencial. E eu preciso dizer para você que Jesus vê o que muitos não veem. E em nome de Jesus, lembre disso, você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Eu falei com alguém esses dias e perguntei para essa pessoa, você consegue, foi para um jovem, você consegue diferenciar uma expressão que possa dizer, eu sou amado de Deus, de uma expressão que diz, eu sou filho amado de Deus? E a gente começou a conversar um pouco sobre isso, porque todos nós somos amados por Deus, os 8 bilhões, em todos os lugares. Deus ama todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, e mundo gente, mundo pessoas, que entregou o seu filho. Então você é amado de Deus, eu sou amado de Deus. Mas existe uma diferença em ser amado de Deus e afirmar: eu sou filho ou filha amada de Deus. Porque o filho amado de Deus, ele estabeleceu uma relação com esse Deus, ele respondeu a esse amor, porque Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, e Tiago, filho de Alfeu, quis ser. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você não precisa estar em evidência, você não precisa ser o protagonista, você não precisa ser fera, você não precisa estar aqui em cima. Se você decidiu ser discípulo de Jesus, você pode dizer: eu sou discípulo, eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. E isso é muito. Mas eu sei que não poucas vezes dizer simplesmente que Tiago, filho de Alfeu, foi um discípulo de Jesus, isso não encanta muito. O que encanta são os milagres, o que encanta são as ações e reações, como de Pedro, por exemplo, como de João, que escreveu tanto. Sim, ele foi discípulo, ele era um discípulo. Segundo ensinamento, importante também, ele permaneceu. Ele caminhou com Jesus até o fim do seu ministério. Ele vivenciou a morte de Jesus, e na morte de Jesus, que nós lembramos nessa manhã, ele poderia ter desistido. Eu não sei sinceramente se aquele caminhar daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, se aquela caminhada tão triste, se aquela caminhada cabisbaixa não era uma desistência já, porque a esperança deles tinha acabado. E eles disseram isso para Jesus, sem saber que era Jesus. Você não sabe o que aconteceu, só você não sabe. Eles estavam dizendo para Jesus, na caminhada até Emaús. Eu não sei, talvez eles tivessem desistido. Até que, ao caminhar com Jesus, especialmente ao partir do pão, eles reconheceram que era Jesus, e um Jesus já não mais morto, mas um Jesus ressurreto. Queridos e queridas, a gente não sabe muita coisa de Tiago, filho de Alfeu, mas ele viveu a morte de Jesus, e muito mais do que a morte de Jesus, ele viveu a ressurreição. Ele recebeu a missão de Jesus quando Jesus disse para os discípulos, e disse para ele também: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu falei para vocês e com vocês, e eu estarei com vocês até o fim. Jesus reúne os discípulos em João 15, e ele vai dizer para eles, e disse também para Tiago, filho de Alfeu: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Permaneçam. Permaneçam, e ele permaneceu. Tiago, filho de Alfeu, permaneceu. Ele esteve lá, ele começou com Jesus e ele foi até o fim e seguiu adiante. Eu vivo com Jesus há muitos anos e membro de uma igreja batista também há muitos anos. E nessa caminhada eu vi alguns que desistiram. Você conhece alguém que desistiu? Que não permaneceu? Você conhece um líder? Talvez que tenha sido teu líder e que hoje não caminha mais com Jesus. Você conhece alguém daqui, da nossa igreja, ou da igreja que você pertenceu outrora, como eu, e que hoje não está mais, e que hoje não caminha mais com Jesus? Você lembra de alguém? Você lembra? Levanta assim uma das mãos. Eu conheço vários. Isso. Alguns desistiram, infelizmente. E olhando para esse homem, isso me inspira. Porque a caminhada com Jesus, a gente tem a segurança de estar com Jesus, mas ela traz muitos desafios. Quando eu entrei para a medicina, eu já contei isso aqui, eu entrei para a medicina, para a Unirio, eu fiz uma oração e eu disse: Senhor, eu estou entrando aqui porque o Senhor abriu essa porta. E o Senhor sabe o quanto foi difícil para mim entrar aqui. Eu tive que tentar várias vezes. E eu entrei. Estou aqui. Senhor, eu tenho absoluta convicção que o Senhor abriu essa porta para eu estar aqui. Me ajuda a passar esses 6 anos e como eu entrei aqui, eu quero sair contigo em nome de Jesus. Porque a gente se perde no caminho. Alguns se perdem com status. Alguns se perdem por causa do dinheiro. Alguns se perdem por causa do poder. E Tiago, filho de Alfeu, ele permaneceu. Judas desistiu, se enforcou, mas Tiago, filho de Alfeu, foi até o fim. E essa palavra é para você também que está aqui. Não desista. O diabo usa de uma ferramenta para te desanimar. Ele traz à tona, ele traz à tua mente, ele te estimula a lembrar dos teus erros. E todas as vezes que ele lembrar dos teus erros, lembra a ele que você foi salvo e remido pelo sangue de Jesus. Não fique mastigando aquilo que você fez há 30 anos atrás. Se você foi perdoado, isso já foi para o fundo do mar. E se aproprie disso. Não seja cínico, não seja hipócrita, não seja fariseu, seja honesto. Se você errou, se apresente diante de Deus. O apóstolo João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, irmão. Para mim e para você, irmã. Para você que está aí na igreja digital. Mas João diz: mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Vamos falar juntos? Nós temos um advogado, Jesus Cristo. Vai.
Nós temos um advogado, Jesus Cristo.
Ele é o nosso advogado, é ele que pode, diante de Deus, advogar por nós. Então não desista. Talvez você tenha entrado aqui, ou talvez você não tenha vindo aqui e está ouvindo isso agora. Não desista. E quando a gente olha para esse homem, que a gente não tem nada de extraordinário para contar dele, mas a gente pode dizer: ele permaneceu. Esse terceiro ponto que eu quero dividir com vocês é, de certa forma, uma interpretação daquilo que eu li exatamente quando Jesus morreu. E eu quero ler Marcos 15, 37 a 41. Depois você pode anotar e ler. Diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, mãe de Tiago, filho de Alfeu, e de José e Salomé, aos quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Olha que interessante, havia uma mulher ali, naquele time de mulheres que seguiam Jesus, havia uma mulher que era justamente a mãe de Tiago menor, de Tiago, filho de Alfeu. E aí eu me fiz essa pergunta, partindo de uma leitura que fiz, quem será que ganhou quem? Porque se Maria, mãe de Tiago, filho de Alfeu, seguia Jesus, e se Tiago, filho de Alfeu, também seguia Jesus, eu disse, ele viveu Cristo dentro de casa, na sua relação familiar. Eu não sei se foi ele quem pregou Cristo, quem partilhou Jesus para ela, ou se foi ela para ele, mas eu sei que naquela casa havia a presença de Jesus. E você e eu temos ouvido já há algum tempo, tivemos 3 mensagens de Deus para nós sobre a casa de glória. Uma mensagem ou mensagens do nosso pastor, para que eu e você tenhamos isso aqui, Cristo dentro da nossa casa. Tivemos depois, na semana seguinte, o nosso congresso de células, trabalhando justamente isso, a casa, que a tua casa, que a minha casa, seja como a casa de Tiago, filho de Alfeu, onde Cristo habita. Porque mais do que a sua fala, mais do que trazer o seu filho para a igreja, mais do que deixar os teus filhos no recriança, mais do que trazer um livro para o seu pai, para o seu marido, o maior impacto que você pode dar para o teu filho, para o teu pai, para o teu marido, para a tua mulher, que ainda não conhece Jesus, é a tua vida. Porque dentro de casa não tem máscara, dentro de casa não tem teatro, dentro de casa o louvor, a adoração se dá à mesa, nas ações e nas reações. Que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus, que a tua casa seja uma casa de glória, e para ser uma casa de glória depende de Deus, e Ele já fez e está fazendo, mas depende de você. E em tempos difíceis, e nós os temos, tempo de tensão conjugal, você tem? Eu tenho também. Tempo de tensão com os filhos, você tem? Eu tive também, tenho bem menos, porque 2 já foram, só tem a Priscila lá conosco. Nós vivemos tensões dentro de casa, mas que a paz de Jesus e a ação do Espírito Santo seja algo permanente na tua casa e na minha casa, em nome de Jesus. Quarto e último, isso para mim é o mais forte. Tiago, filho de Alfeu, não foi o protagonista. A gente não sabe nada dele, nada de extraordinário aconteceu. E no corpo de Cristo é assim também. Nós temos papéis diferentes, dons diferentes. Ele não foi protagonista, mas presta atenção nisso. Nem Pedro foi protagonista. Nem João, nem Paulo foram protagonistas. Eles tiveram mais visibilidade, sim, mas eles não foram protagonistas. Lembra de Barnabé? A importância de Barnabé na vida de Paulo, na época Saulo. Barnabé, ele pega Saulo na mão e apresenta. Ele apresenta aos discípulos, aos apóstolos. E Barnabé tem um papel fundamental na vida de Paulo. De alguma forma, Barnabé, para aquilo que nós estamos conversando nessa manhã, ele foi um pouco Tiago, filho de Alfeu. Porque a gente não sabe muita coisa de Barnabé, a gente sabe alguma coisa, mas ele foi escada para Paulo. Eu não sei quantos estiveram aqui no Summit ano passado, e nós tivemos uma ministração aqui, e tinha uma escada aqui. Isso me tocou muito, isso me marcou demais, porque eu e você precisamos lembrar disso. No reino de Deus, muitas vezes nós somos escada, é o outro que vai crescer, e tudo bem, é o outro que vai ter visibilidade, e tudo bem. Porque quando Miqueias ministra aqui, quando o pastor Maurício está aqui à esquerda e eu à direita, de alguma forma nós somos Pedro. Vocês estão olhando para a gente, vocês estão vendo. Tá, mas quem é que montou essa mesa? Não, não foi Pedro. Não foi o Miqueias, não foi o Maurício, não fui eu. Você não conhece possivelmente quem montou essa mesa. Você não sabe quem está fazendo esse microfone gerar o som para você. Você não sabe o nome dele. Você sabe o meu nome, pastor Humberto. Muito prazer se você não conhece. Ali, você que está aí, olha aqui para mim. Você que está na internet. Talvez você conheça o pastor Maurício e alguns dessa equipe. Mas o que faz tudo acontecer para que você receba essa palavra agora? Tem Tiago, filho de Alfeu, na jogada. Você entende isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Gente, ele não foi protagonista. E nem Pedro é protagonista. Porque no reino de Deus e no corpo de Cristo só tem um protagonista. E esse protagonista chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o protagonista, ele é o centro. Nós vivemos para ele, mas eu preciso afirmar para encerrar essa reflexão. Eu preciso dizer que nessa dinâmica a gente precisa encontrar o nosso papel. A gente precisa encontrar aquilo que Deus nos chamou. E nós vivemos terça-feira um momento muito especial no conselho pastoral. O Fernando está aqui. Achei que você tivesse, mas eu não tinha certeza se era você. Agora eu confirmei. Nós estávamos orando no nosso tempo de oração. Todas as terças-feiras, todas, o conselho pastoral, os líderes da igreja, nós estamos reunidos em oração de 3 às 4, todas as terças-feiras. Faça chuva, faça sol. Se tem alguma mudança na mesma semana, nós fazemos, todas as terças-feiras. Ali a gente chora, a gente ri. Ali a gente confessa, ali a gente celebra, em oração, leitura da palavra e oração de 3 às 4. E de 4 em diante, a gente trabalha questões administrativas, avaliamos os cultos, o que estamos fazendo, as nossas atividades, planejamos. Às vezes é muito leve, às vezes é pesado, às vezes tem tensões. Mas na terça-feira passada, nós estávamos orando, e o Fernando conduziu. Ele pediu para alguém orar, e nós estávamos sentados, orando, e orando, e orando. Quando a gente diz em nome de Jesus amém, e a gente abre os olhos, nós estávamos cercados pelos funcionários da igreja. Irmãos e irmãs, alguns que estão se aproximando de Cristo, eles fizeram um cerco. Aquilo me tocou profundamente. Se eu já tinha certeza que eu precisava falar de Tiago, filho de Alfeu, nessa manhã, ali eu tive certeza absoluta. Porque aqueles que estavam ao redor de nós, talvez você não conheça o nome. E como foi significativo para mim pessoalmente olhar para eles e agradecer a Deus pela vida deles. Porque no corpo de Cristo a gente sempre vai ter Pedro, Tiago e João. Mas a gente vai também ter os Tiagos, filhos de Alfeu. Todos estão trabalhando. Todos são discípulos. Mas quem define os papéis? Quem vai dizer quem é quem? Quem vai dizer, esse vai ser Pedro, esse vai ser Tiago, filho de Alfeu? Seremos todos Pedro? Não, não. Seremos todos Tiago, filho de Alfeu? Não, também não. E eu quero fechar essa reflexão lendo dois textos. ouça o que Paulo disse: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além, do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, de 3 a 6. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo e todos apontam para Cristo. Cristo deve ser honrado e glorificado. E essa é a história desse homem. Fica de pé agora e vamos encerrar. Essa é a história de filho de Alfeu, Tiago. A tradição diz que ele provavelmente foi missionário na Síria e talvez crucificado no Egito, porque ele entendeu o chamado e ele seguiu. Alguns acham que ele foi apedrejado, outros que ele foi morto, apaulada. Porque o discípulo, ainda que ele não tenha visibilidade, ele está em missão. Como nós estamos em missão lá na Colômbia. As mulheres da nossa igreja estão lá. Algumas você conhece, pastora Raquel e pastora Roberta. Mas algumas são desconhecidas de vocês, mas estão lá também. Amanhã, três mulheres e uma jovem, uma jovenzinha, estudante de medicina, estão indo para Aurora, no Ceará, para pregar o Evangelho. Final de novembro, nós estamos indo com Conexão Saúde para o Senegal, para ministrar. Você me conhece, conhece a Elis, mas alguns desses vocês também não conhecem. Alguns dos nossos missionários estão longe, e nós nem podemos falar o nome deles. Eles não podem ter visibilidades, porque isso os põe em risco, lugares difíceis, de difícil acesso. Mas eu queria que solenemente, o pessoal do louvor pode vir, eu queria que solenemente nós agradecêssemos a Deus os Tiagos, filhos de Alfeu, que a gente tem em todo canto. Aqui na igreja eu vejo a recepção, eu vejo essa turma lá de baixo que está colocando a letra. Quem são eles? Eu vejo Recriança, com a Camila como líder, e tantas pessoas que estão lá. Quantos têm os seus filhos no Recriança agora? Levante uma das mãos. Olha aí, você está aqui. E tem um Tiago, filho de Alfeu, cuidando do teu filho. Você entende isso? Eu queria que solenemente nós celebrássemos a Deus e agradecermos esses que a gente não sabe nem o nome, mas que se compara a Tiago, filho de Alfeu. Vamos agradecer esses irmãos. Isso. Continua, não para não. Porque talvez você esteja aí. E essa celebração é para você também. Continua, não para. Você que está nos ouvindo e que tem servido nessa igreja, na igreja digital. Isso é para você, para honrar você. Porque a Bíblia diz: honra quem honra. Não para não. Porque aqui nós estamos, Maria, nós somos Pedro, João, vocês conhecem o nosso nome, mas nós queremos honrar esses irmãos e irmãs, que nós não conhecemos, mas que faz o reino avançar para a glória de Jesus. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Vamos cantar e encerrar a ministração nessa manhã. Essa canção tem a ver contigo e comigo, porque ela fala o que a gente precisa desejar, e uma situação que nós vivíamos lá atrás no Santo dos Santos, mas que a gente não vive mais, porque o véu foi rasgado e nós estamos diante dele. A ti a glória, Senhor, o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, mesmo aqueles invisíveis, desconhecidos, aqui até os confins da terra, hoje e sempre. Amém e amém.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor.
Paz, até o culto das 19 horas.